mentalidade. E aí nós começamos a ser curados. Bom, nós estamos numa série de estudos que nós denominamos solidão. Conversar, entender para não sucumbir. E nós estamos no nosso quarto encontro, tomamos por base e experiência dois dos maiores personagens da Bíblia Sagrada, um do Novo Testamento, Paulo, e outro do Velho Testamento, Elias. Tirando Jesus, para mim, estes são os dois maiores personagens da Bíblia Sagrada registrados na história. Ambos passaram por um momento de solidão aguda e venceram. Então, nós tomamos as posturas desses dois grandes homens de Deus para tirarmos das suas posturas algumas lições para que nós também pudéssemos vencer a solidão que cada dia tão de perto nos rodeia. Nós vivemos num modo tão beligerante, tão doentio, tão patológico, que eu acho que a solidão será a marca do homem moderno, assim, de modo amplo, geral e restrito daqui mais alguns anos. Hoje a solidão acomete muitos de nós, mas não todos, mas acho que nós todos a experimentaremos assim, de forma muito aguda daqui para frente, em função da forma como a gente vive, em função da forma como a gente se machuca, em função da forma como nos tornamos tóxicos na vida do outro. E a Bíblia fala disso, né? E diz que nós devemos nos preparar para isso. Paulo escreve 2 Timóteo, o último livro que ele escreveu antes da sua morte, ele morreu degolado. E antes de morrer, Deus o avisou que ele morreria. De muitas cadeias, Deus o livrara, mas dessa não. Dessa vez você morre, Paulo. Paulo escreve uma carta, e nessa carta ele exprime toda a sua solidão. Qualquer um que lê 2 Timóteo, principalmente capítulo 4, vai ver que o grande Paulo, esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu, esse homem que Deus usou para escrever 13 cartas do Novo Testamento, esse homem que fez 4 viagens missionárias, que plantou igreja no mundo todo, termina só, termina triste, mas não termina sem cumprir a missão. E um texto que nós tomamos, 2 Timóteo 4,16, ele diz, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja amputado. Então ele estava diante do imperador, e esperava que as muitas igrejas que ele plantou durante a sua vida, os muitos discípulos que ele formou durante a sua vida, ele esperava que pelo menos umzinho estivesse lá nesse momento de dor. Não, todos me desampararam. Pegamos a experiência de Elias, 1 Reis 19:4, diz que ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então Elias, ele foge para o deserto, é visitado pela mais aguda solidão, e uma solidão tão aguda que ele não suporta e pede para si a morte. Não quero mais viver. Então, solidão dá em gente. Independente da religião dessa gente, independente da seriedade com a qual essa gente vive a sua fé, independente da sua profissão, independente do seu país, independente da sua geografia e do tempo no qual você existe. Paulo foi o maior solidão. Elias foi o maior solidão. Elias não experimentou a morte, pra você ter uma ideia. E viveu essa solidão aguda. Aí nós falamos que solidão é diferente de estar só. Estar só expressa o prazer de estar consigo mesmo. Pode ser chamado de solitude. Solidão expressa a dor de sentir-se sozinho. É diferente. E nós falamos que solidão é mais do que estar só, é estar vazio. Eu posso ter alguém do lado e me sentir só. Posso estar no meio da multidão e me sentir só, sem conexão com eles, porque eu estou vazio. Nós definimos solidão no nosso primeiro encontro. Falamos das consequências, isolamento social, emocional e espiritual. Demos exemplos disso. Depois, na terceira aula, nós falamos um pouco mais sobre solidão. Falamos que a solidão dói, mas só paralisa se nós permitirmos. Então, ela é uma presença em mim, mas ela não precisa ter o controle de mim. Então, ela é sempre dolorida, e nós falamos que ela é dolorida porque ela é contrária à nossa natureza. Nós não fomos criados por Deus para a solidão. Ele nos cria no jardim do Éden e diz, não é bom que o homem esteja só. Então, a solidão não é parte da nossa natureza. É uma condição existencial, mas não é uma condição planejada por Deus. Então, ela dói, não é? Mas ela só paralisa se nós permitirmos. Aí nós começamos a falar, Paulo passou por ela, Elias passou por ela, como que eles passaram por ela? Nós falamos, pegamos a vida de Paulo. Paulo venceu por quê? Porque ele tinha uma missão. Falamos da missão de Paulo na semana passada. Nós lemos João 15, 16, não precisa colocar. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele o conceda a vós. Aí nós pensando esse texto, falando de vocação e missão, aí nós pensamos, tenha consciência da sua eleição, eu vos escolhi a vós. Então, eu posso estar só, mas porque eu sou de Deus, eu tenho que ter consciência de que eu não estou no mundo por acaso. Eu fui eleito. Deus me escolheu. Falei que quando nossos pais coabitam, na linguagem bíblica, né, quando o nosso pai lança o sêmen com os espermatozoides na nossa mãe, vão-se lá 200 milhões de espermatozoides. Só um entra. Esse um é você. Não é uma bênção? Fala a verdade. 200 milhões de pessoas poderiam ter nascido no seu lugar, mas quem nasceu? Diga, euzinho. Você acha que isso é sorte, irmão? Não é sorte, isso é provisão de Deus. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Conhecendo o nosso Deus, pergunto, você acha que Deus criou você para sofrer? Não, irmão. Ele não criou, você é eleito. Sua eleição não é para uso pessoal. Eu vos escolhi para que vades. Então, não é para bem-estar próprio, é para vencer a inércia. Então, Paulo venceu porque ele tinha consciência da sua eleição e da sua vocação. Ele veio ao mundo e se recusou a viver para si. Ele estava em missão. Mas sua eleição não é concedida para performance. Ou seja, eu vos escolhi para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Ou seja, eu não criei você, meu filho, para ostentar, para aparecer. Eu criei você para dar fruto. E não foi fruto só para tirar foto, para que depois da foto o fruto desapareça. Eu criei você para que você produza frutos que permaneçam, que sejam consistentes, que sejam reais. Então, a gente vence a solidão quando nós estamos em missão, quando a nossa vida é produtiva. Mas a eleição produz intimidade com o Pai. Ele diz, quando você abraça a sua eleição, e você, então, porque foi eleito, vocacionado, você cumpre a missão, você vai e produz frutos de verdade, aí ele diz assim, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, recebereis. Então ele está dizendo, quando nós vivemos a vida como ele planejou, abraçando a nossa eleição e vocação, desenvolvendo a nossa missão, produzindo frutos, que não é para performance nem exibicionismo, mas frutos de verdade, ele está dizendo, meu filho, porque você está vivendo como eu quero que você viva, eu quero que você saiba que você sempre terá um Pai no céu que vai suprir todas as suas necessidades em glória. Isso é Bíblia Sagrada. Então, nós aprendemos na semana passada. Aí, o que mais aprendemos sobre solidão na semana passada? A solidão, a missão nos tira do centro de nossas vidas. Isso aqui é bem importante frisar. Se solidão é mais do que estar só, é estar vazio, se eu não estou em missão, ou seja, estou centrado em mim, eu estou mergulhado no meu vazio. Eu estou mergulhado no nada que me habita. Eu estou mergulhado no veneno que vai me matar. Quando eu estou em missão, a despeito da dor, eu saio do centro da minha própria vida, eu respiro dessa coisa ruim que no momento me habita. Eu, quando estou em missão, eu estou me livrando da minha versão má, momentânea. Agora, o problema é que quando a gente está triste, quando a gente está mal, quando a gente se sente só, a gente se entrega, quase que pedindo que alguém tenha pena de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que alguém faça alguma coisa por nós. E nós aprendemos que não é assim que acontece. Elias estava muito doente, pedindo para si a morte e pedindo para que Deus liberasse sobre ele uma nova unção. Ele entra na caverna, pede a morte, esperando que Deus entre na caverna, o tire de lá, o leve para a cidade e o honre. Aí Deus se manifesta e diz assim: então o Senhor disse a ele: volta pelo caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Elias está dizendo: Deus, me manda uma nova unção. Deus diz: a tua unção está no ungir a outros. Volta para a missão, Elias. E ele volta para a missão. E ele termina a sua carreira em glória. Ele foi elevado aos céus no redemoinho de fogo. Ele não experimentou a morte. Ele venceu a solidão. Então a gente vence a solidão quando a gente está em missão. Hoje a gente continua. Como que Paulo conseguiu vencer a solidão? Além do fato de estar em missão. Ele se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. Isso aqui é fundamental, irmão. Irmãos, se tem uma coisa que acaba com a gente, é o coitadismo. É essa visão de comiseração que a gente tem sobre nós, sabe? Essa visão de que nós somos pobres coitados, que nós somos injustiçados. Poxa, eu não merecia isso, não deviam ter feito isso comigo. Poxa vida, eu sou tão bonzinho para eles. Todo mundo sabe que você é bonzinho, todo mundo sabe que você é bênção, mas os seres humanos são maus. E a Bíblia nos adverte disso desde sempre. Por se multiplicar a iniquidade, concluam para mim, por favor. O amor de muitos, literalmente falando, quase todos esfriará. Quase todos. Portanto, nós somos alvos dessa iniquidade que esfria amor também. Se nós não vigiamos, é o nosso amor que morre. É só a gente olhar, irmão, para o que a gente vê hoje, todo dia, que você vai ver que nós estamos loucos. Nós estamos malucos, nós estamos insanos, nós estamos crazy, nós estamos patologizados. Cada dia a gente vê uma coisa diferente. Meu Deus, quando é que a gente vai chegar no clímax da nossa insanidade? E a gente vê uma coisa tão insana, e a gente diz: não, agora, pior do que isso aqui não acontece, não. Tu acorda amanhã, tu vai ligar o jornal, tem uma desgraça maior ainda. Aí, se você passa por essa vida, olhando para as pessoas, esperando delas, irmãos, mesmo que seja um obrigado, você vai ficar pela vida, irmão. Se você esperar, irmão, gratidão, vai ficar pelo caminho. Porque nós não somos mais assim como gente, como raça. Nós estamos centrados em nós mesmos e o que nós queremos é locupleção. Nós queremos nos completarmos. E se eu tiver que me completar, e para me completar eu tiver que tirar de você, eu tiro. Se para subir eu precisar fazer de você escada, eu faço. E a gente diz: cara, como é que fulano pôde fazer isso? Não tem como explicar. Se você perguntar a ele, também não sabe. Se eu sei que a vida hoje é assim, como eu posso, estando mal, esperar que alguém venha a mim para me ajudar? Que alguém venha a mim para me tirar daqui, desse vazio que me habita? É se auto-sabotar de novo. Paulo, ele está condenado à morte. Paulo está preso. De posse da revelação de Deus que ele morreria nos próximos dias, Paulo está escrevendo a sua última carta e ele escreve a um amado, o homem que fez 4 viagens missionárias, o homem que escreveu 13 livros da Bíblia Sagrada, o homem que passou por toda a Ásia, o homem que passou pela Europa plantando igreja, o homem que curou gente, que batizou gente, o homem que que mais gerou filhos espirituais na história da Bíblia Sagrada. Ele diz que na sua primeira defesa não tinha um. Aí ele lembra de um, que é Timóteo, e escreve a cartinha para Timóteo. Ele diz: Timóteo, vem me ver, mas vem rápido. E aí, nessa carta, Paulo escreve lá, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, ele vai escrevendo. Olha o que, que Paulo faz. No 9 ele diz: procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Aí, como eu sempre falo nas nossas reuniões de transferência, qual era a profissão de Lucas? Médico. Por que Lucas estava com Paulo? Porque Paulo, além de velho, preso, estava doente. Eles não andaram juntos, não foram parceiros cronológicos de ministério? Então Lucas vê o velho pastor, final de carreira, abandonado por todos, doente. Mas, pô, não vou largar o velho aqui. Eu vou tentar dar um pouquinho de qualidade de vida para o coroa. Mas mesmo que Lucas estivesse lá, ele escreve para um amigo do coração, Timóteo. E para Timóteo ele diz: Demas me abandonou, Crescente foi para um lado, Tito para outro. Aí ele diz: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele continua abrindo o coração no versículo 14. Alexandre, o latoeiro, que é um discípulo que ele acolheu e que tratou individualmente com muito carinho, amor e apreço, Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. O Senhor sempre retribui. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo está falando dos inimigos que ele tem dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria igreja. E ele diz: me fez muito mal, resistiu à minha palavra. Aí no 16 ele diz: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Ou seja, o que, que Paulo está fazendo aqui, irmão? Paulo está botando para fora. Paulo está exteriorizando o que lhe habita. E quando ele exterioriza o que lhe habita, ele está dizendo: eu não vou permitir que essa desgraça que me magoou, que essa postura alheia que me feriu, gere em mim emoções que façam do meu coração um lixão que impede do amor de Deus fluir dentro de mim. Então ele começa a pôr para fora. Para quem não sabe, escrever é uma excelente terapia. Você que não tem facilidade de pagar um terapeuta ou de estar diante de um terapeuta e falar, tem dificuldade, escreva. Coloca no caderno tudo que te dói, tudo que te fere. Coloca tuas emoções, transforma em letra, transforma em palavra. E você vai ver que isso é como que um vômito. É, a palavra é essa mesmo. O vômito, essa coisa horrível, até a palavra é nojenta. Quando a gente vomita, a gente melhora ou piora? Melhora. O vômito é bonito ou não? O vômito é cheiroso ou não? O vômito é agradável ou não? Não. Mas quando você põe para fora, melhora ou não melhora? Melhora. Quando eu falo, quando eu escrevo, eu estou vomitando as emoções que me fazem mal. Eu estou dizendo: eu não quero essa desgraça dentro de mim. Isso está me roubando a capacidade de ver o dia que eu tenho, o hoje. Aí está me fazendo imaginar que o melhor tempo é lá. Paulo não permite, ele põe para fora. Aqui entra uma palavra para os tímidos. E eu acho que os tímidos ainda são a maioria no mundo. Embora muitos não queiram revelar. O tímido, ele tem muita dificuldade com exteriorização. Às vezes, quando a gente atende pessoas, tem pessoas que entram no gabinete tremendo tanto que ele traz o seu script escrito. Pastor, o que eu tenho que falar aqui com o senhor? Vou até abrir aqui, que é para eu não me perder. É porque quando a gente não está bem, a gente começa a falar, a gente vai perdendo o rumo. Tem tanto lixo dentro de nós que se a gente não escreve, a gente se perde. Agora, o que é grave, irmão? nem nós temos consciência de quanto lixo nos habita. Essa capacidade de se auto-perceber, essa capacidade de se auto-analisar, de ter livre acesso às suas emoções e saber em que grau de equilíbrio ela está, isso não é para qualquer um. Você vai entender o que eu vou falar, você que está aqui me ouvindo, e os quase 700 links que estão abertos só no Facebook, só no YouTube. Às vezes você está com tudo no lugar, cara. Tuas contas estão pagas, louvado seja o nome do Senhor. Teus filhos estão bem, tua esposa, teu marido. Cara, você está vivendo um momento legal. Mas mesmo assim, cara, você tem aquela um sentimento que você não consegue explicar. Você se sente simplesmente mal. Aí se alguém perguntasse assim, pô, mas por que você está mal? Tudo do lado de fora está no lugar. Todos os que você ama, estão bem. Então por que está esse negócio aí dentro? Pois é, esse negócio que está aí dentro, que você não sabe, é o tal do lixão. Que vão sendo jogados dentro de nós, com ou sem a nossa permissão, muito mais sem do que com, e porque sem a nossa permissão, nem sempre a gente percebe. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com uma imagem na minha cabeça já tem quase um mês. Aquele assassinato do rapaz na Tijuca, aquele madrugada andando. Aí veio o garoto por trás com a faca, lembra desse episódio, algumas semanas atrás? E ele deu uma facada no cara, depois aparece ele na rua, ele cai e ele cortou o pescoço do cara, para quem não sabe. Ele limpou a faca e foi embora. Prenderam-no duas semanas depois. Por que você fez isso? Eu não sei. Você cortou o pescoço de um ser humano que não te fez nada. E antes de fazê-lo, lhe deu dezenas de facadas. Você não sabe por quê? Não sei. Eu não sei. Aí, tenta responder para você individualmente. O que você acha que esse rapaz fez isso? Tenta encontrar uma resposta lógica, ver se você consegue. Nós não temos, e provavelmente ele também não tenha. Ele é só aquele cara que eu falei aqui, tem falado. Dá mais uma garrafa d'água aí. Ó, eu sou o copo. Cadê a câmera? Eu sou o copo. A água é a maldade que me habita. E o que que acontece? Está me tomando totalmente. E o que que está acontecendo? Ó, o que que o mal está fazendo com a gente? Ó, está vazando de nós. Está vazando. Ele vaza de nós inconscientemente. A gente dá um coice aqui, a gente xinga um ali, a gente manda outro para lá, e a gente briga com outro ali, e você diz assim, meu Deus, cara, onde é que eu estava com a cabeça? Desculpa aí, desculpa aí. Ué, como é que você pede desculpa depois que fez? Porque está vazando. E não vaza só como maldade em direção ao outro, vaza como maldade em direção a você mesmo. Você sempre foi regrada no cuidado, por exemplo, da sua saúde corporal e tudo mais. Mas agora você percebeu que ganhou 2 quilos e relaxou. Percebeu que passou uma semana, já são 4. Passou mais 2 dias, 6. Passou 10. Você está vendo que o negócio está ruim. Só que você não consegue encontrar força para voltar àquela disciplina. Ora, por que você ficou naquela disciplina há 10 anos, agora você se largou? A maldade vazando de você. A ausência do autocuidado. Você que está se relacionando com esse vagabundo, que não trabalha, que vive às custas da mãe com 40 anos de idade, e que não quer saber de Deus. E você diz, eu não sei por que eu não consigo sair desse cara. Maldade. Maldade para consigo mesmo. Você que tem uma vocação, você que tem chamado, você que sabe que Deus te deu algo especial e você se afasta do altar. Maldade. maldade consigo mesmo. Está vazando, irmão. A gente não tem consciência de quanta maldade existe. A cena daquele rapaz cortando o pescoço dele, do outro, mostra a maldade num ápice patológico, mas aquela imagem não sai de mim desde que eu vi aquela imagem. Estou tentando me livrar dessa desgraça tem um mês. Mas vira e mexe, aquela imagem passa na minha cabeça. Ou seja, aquilo colou em mim em algum lugar. E aí quando passa, você tem que pegar, não, volta. Passou, volta. Isso é uma luta contra os que querem nos habitar sem nossa permissão. E essa luta cansa, gente. A nossa luta interior contra o que, como lixo produzido pelo outro, é lançado dentro de nós. E nós lutando para tentar manter a sanidade, para não fazer uma besteira, porque a gente já está por aqui, ó. Isso cansa. É por isso que muitas vezes você se sente cansado. Cara, eu estou cansado. Peraí, você voltou de férias tem 3 dias. Você está cansado como? Você está tranquilo, trabalho. É que o cansaço não é físico. Você dorme cansado, dorme 10 horas. Como é que acorda? Cansado. Porque o cansaço não é físico. Está lá, ó. Então, Paulo, quando ele bota para fora, ele está dizendo, olha, eu tenho consciência do que o que Demas fez me tocou. Eu tenho consciência de que o que Crescente fez, do que Alexandre Latoeiro fez, do que os meus amigos que deveriam estar aqui não estão. Ah, eu estou percebendo que isso me tocou. Não vou entrar numa de o que vem de baixo não me atinge. Atinge sim. Atinge. Paulo não mente para si quando o assunto é emoção. Ele diz, Timóteo, você não está aqui pertinho, não sei se vai dar tempo de você vir. Não deu. Eu quero que você me ouça, por favor. Não vou morrer com esse lixão dentro de mim. Não vou morrer com detritos alheios que foram jogados dentro de mim como produto da sua injustiça. Porque o produto do detrito, o detrito que é produto alheio, quando me habita com permissão, me atrapalha de produzir amor com aquele que de fato me ama e que está perto de mim. É uma luta em glória, mas ela é vencida. Então, ele exteriorizou os seus sentimentos ruins, ele não os reteve, ele não os acumulou. Eu já contei aqui a história de uma irmã que tivemos na nossa igreja aqui, sei lá, uns 25 anos atrás, ou 20. Não sei se chega a isso tudo, mas se não for isso tudo, chega perto. Ela teve um problema conjugal e esse problema conjugal foi muito traumático para ela. E quando ela viu o que viu, ela desse tamaninho, gordinha, ela foi na casa onde estava o marido dela, ela pegou uma barra de ferro, quebrou a casa toda onde ele estava, derrubou uma geladeira duplex desse tamanho, ela é desse tamanho, e derrubou uma geladeira duplex desse tamanho, quebrou o carro zero todinho, carro zerinho, zeradão, quebrou o carro do marido todinho. Ela foi tomada por uma ira tão grande, ela quebrou a casa, quebrou televisão, quebrou tudo, irmão. Deu polícia, foi um barraco miserável. E ela saiu correndo de lá, veio para a igreja. Por acaso, eu estava na igreja naquela manhã, e ela entra no gabinete e espera, pastor, eu acabei de fazer uma besteira, pastor. Ela contou a história, pastor, eu quebrei tudo, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Quando ela acabou de falar, eu falei, muito bem, irmão, parabéns, arrebentou a boca do balão. Como assim, pastor? Se a senhora não faz isso, a senhora infarta. Se a senhora não põe para fora, a senhora morre. Se for morrer, morra pelo seu cachorrinho que te ama. Mas morrer por um homem desse? Não vale a pena. Aí ela acalmou. Mandei ela para o doutor Manel, cardiologista. O doutor Manel cuidou dela. Está viva até hoje. Por quê? Porque ela botou para fora. Nós vamos interiorizando, nós vamos guardando, nós vamos acumulando. Chega uma hora que a gente parece que vai explodir. E se a gente não explode, a gente se incapacita para relacionamentos saudáveis. Porque quem é que vai aguentar conviver com alguém que está a ponto de explodir, cara? Quando... acho que o melhor lugar para se estar hoje é em casa, né? E eu sou caseiro ao cubo. Se eu vou sair de casa para me encontrar com alguém, eu pretendo me encontrar com alguém que vai me enriquecer de alguma forma. Alguém com quem eu vou trocar alguma coisa. Porque se eu for me encontrar com gente que só vai me roubar de mim, gente que só vai me intoxicar mais ainda, eu fico em casa. Você está doido. Eu não sei quem foi que disse, né? Acho que foi Nietzsche. Eu não sei, tá? Não tenho certeza. Depois vocês me ajudem. Odeio quem me rouba o silêncio sem me devolver palavras edificantes em troca. Se o que você vai me dizer não é melhor que o meu silêncio, por favor, cale a boca. Me deixa aqui. Então, se eu estou mal, se eu estou empanturrado, está vazando de mim, eu estou dando tiro para todo lado, estou dando coisa para todo lado, ninguém presta, fulano não presta, João não presta, e Maria não presta, e Deus também não presta, e meu pai não presta, minha mãe não presta, meu pastor não presta. Aí eu sou obrigado a estar do lado de alguém assim, não fico. O que que acontece? Você vai acabar sozinho. Você vai acabar sozinho. Gente que ama você, mas não consegue mais conviver com você. E aí tu vai ficar revoltado com essa gente que diz que te ama, mas não consegue conviver. É porque ele também não está bem. Irmãos, ninguém está bem. Ninguém está 100% bem. Você acredita nisso, amém ou não? O que nós temos indiferente é a forma que a gente lida com o que não está bem. É a forma com que nós lidamos com as nossas dores. Mas todos nós estamos sentindo algum tipo de dor. Então, quando eu, voltado para mim, egoisticamente, exijo que os que dizem me amar me abençoe, eu estou preparando um futuro de frustração para mim. Porque está todo mundo com problema. É? Então, Paulo diz, não, aqui não. Aqui não, 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 não. Não. O Demas fez isso, o Fano fez isso, tal. Vai com Deus. Como eu preguei aqui, e alguém fez a lição, esse sermão hoje, para mim, deixe ir para não se perder. Ouça esse sermão, está lá na rede da igreja. Deixe ir para não se perder. Não é? Então deixa aí. Agora, por que que nós temos, por exemplo, muita dificuldade de exteriorizarmos, de pormos para fora, de falarmos, sei lá, de deixarmos transparecer? Bom, causas maiores, incontestáveis. Primeiro, preocupação com a nossa imagem. Pô, se eu deixar transparecer, por que que vão pensar de mim, né? Esse que vão pensar de mim é que é fogo, irmão. Que vão dizer de mim? Meu Deus, o que estão dizendo de mim? Meu Deus, mas dizem desde que você nasceu. É, amiga, essa menina não tem uma cabeça grande demais, não? Olha esse dedinho dela, não é torto, não? Olha, e esse nariz é assim mesmo? É. Olha, acho que ela tem um probleminha, não tem, não? Cala a boca, irmão. Falam da gente sempre, ou não? Pelo amor de Deus. Aí, eu vou deixar de viver a minha vida por causa do fofoqueiro invejoso? Eu vou ficar preocupado com o que pensam a meu respeito? Cara, isso é uma declaração de falta de amor próprio imperdoável. Então, acredite, olha só, se a tua imagem, o que você é para os outros, é mais importante do que a tua saúde, então você tem na solidão uma doença incurável. Não, pastor, não vou falar nada porque as pessoas vão... Tá, então fique doente. Você merece essa doença. Porque você está mais preocupado com o que os outros pensarão de você do que com a tua própria saúde. Você está preocupado com a tua imagem, você está adorando a tua imagem, você está cometendo o pecado de idolatria. Nós evangélicos temos a mania de chamar os católicos de idólatras porque eles adoram os ídolos das paredes. E nós vivemos numa geração de idólatras que adoram a sua própria imagem, que vendem imagem o tempo inteiro. Pecado de idolatria. Eu prefiro ser um completo idiota aos olhos dos outros, ser visto pelos outros como um total fracassado, a ser um infeliz para mim mesmo. Então, se você não está bem, cara, achar alguém com quem você possa falar, escreva. É muito mais difícil achar alguém para falar hoje do que escrever. Alguém fala assim, pô, me ouvem aqui, vou procurar o pastor Neil. Aí não consegue falar comigo, o cara fica brabo comigo. Eu recebo em torno de 1.000 e-mails por semana. Você tem uma ideia? Nem e-mails eu consigo responder todos. Eu gostaria muito de poder atender todo mundo. Mas a multiplicidade de gente que me ouve e procura é infinita, eu não dou cabo. Mas, por exemplo, nós temos pastores na igreja, de plantão no horário comercial, de 8 às 17, vem trocar uma ideia. Converse com um amigo, uma amiga que você tem confiança, mas só fale se você tiver plena confiança. Se for alguém que também não tem um melhor amigo, que vai dizer, amiga, você não sabe o que acabei de ouvir da minha melhor amiga. Mas você é a minha segunda melhor amiga? Então, todo melhor amigo tem um outro melhor amigo do lado de lá. Aí o que a gente faz? A gente fica quieto. Aí a gente fica quieto, o que acontece? A gente se empanturra. Então escreva. Pratique esporte, põe para fora de outra forma, não só através do verbo. Coloca lá ó, um fonezinho e vai conversando consigo mesmo, vai botando para fora na tua esteira. Vai cuidando da tua saúde, sai dessa... Quando não treina, como é que é o nome? Sedentarismo. Porque se a gente tem um corpo saudável e a nossa alma não está bem, a alma carregar um corpo saudável é muito mais fácil do que a alma carregar um corpo doente. Então, reverbera em nós a saúde corporal. Põe para fora de alguma forma. E mais, o cuidado com a imagem se traduz na verdadeira e mais grave idolatria. Falei. Segundo, por que que a gente tem medo de exteriorizar? Primeiro, preocupação com a imagem. Segundo, medo mesmo. Medo. Medo. Do que, pastor? Primeiro, de rejeição. Aí, nós estamos falando de solidão, certo? Aí eu pergunto, ora, se eu já estou sozinho, que maior rejeição pode fazer? Medo, segundo, de incompreensão. Pô, será que vão me entender? E essa é uma das piores vertentes da solidão, né? Essa incapacidade de achar conexão, de não sentir-se em contato com. Essa sensação de viver pertença. Então, eu vou falar, ninguém vai me entender mesmo. Ninguém vai chegar lá no âmago da coisa. Então, eu me calo. Então, com medo de não ser compreendido, a gente se cala. Essa incompreensão, esse medo de incompreensão, ela se manifesta em duas vertentes. Preste atenção. A primeira vertente da incompreensão, passiva. Se eu não me explicar, não há como alguém compreender. Vai ser incompreendido. E tem a ativa. Se eu me explicar mal, não há como alguém compreender. Ou seja, se falo mal, não me compreendem. Se eu me calo, não me compreendem. Aí o que você faz? Falo ou me calo? Eu me calo, pastor. Pois é. Eu diria para você, fale. Talvez você não consiga colocar em palavras aquilo que você sente. Uma coisa muito comum que traz pessoas aqui à nossa igreja é porque eu prego de uma forma que você entende perfeitamente. E você não precisa ser doutor, você não precisa ser nada. Você, que é o mais simples, entende o que eu prego. Aí você fala assim, poxa, o pastor Neil consegue colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Cara, é isso aí mesmo. Não é assim que acontece com vocês? Cara, é isso aí mesmo. Olha esse tal... Eu tenho essa facilidade de colocar as emoções em palavras, mas isso não é simples para todo mundo. Você muitas vezes quer colocar em palavra aquilo que você está sentindo. E você diz assim, você está lá diante do conselheiro, explica o que você está sentindo. Pô, cara, eu não sei. Eu não sei dizer. Eu só sei o que eu estou sentindo, mas eu não sei o que é isso. É como quem está tendo, por exemplo, uma crise de ansiedade. Quem aqui já teve crise de ansiedade? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Grande parte de nós. E é possível que outros que nunca tiveram tenham tido e não sabem que é ansiedade. A crise de ansiedade, gente, é um negócio que aparece na gente, que também não é fácil de explicar, que por alguma razão, alguma coisa dentro de você te diz assim, ó, sai daqui agora. Sai correndo daqui. Cara, dá um... Você começa assim, ó. É como um vulcão que está entrando em erupção. Aí, se você não tiver uma razão equilibrada, você sai correndo mesmo. Aí você vai perguntar depois, está correndo de quem? E está correndo para onde? Não tem resposta. Aí, você diz assim, cara, eu não estou debaixo de ameaça, eu não estou no meio de um tiroteio no centro do Rio. Eu estou aqui do lado do meu marido, dentro do carro. Estou indo para a praia, meu Deus do céu. Mas a sensação está lá. Aí quem não fala, assim, ah, isso é frescura, pô. Não, não é frescura, não. Você não está diante de perigo? Então, mas esse aqui é o problema. Nós não estamos diante de um perigo, mas sentimos como se tivéssemos. Porque se nós estivéssemos diante de um perigo, não haveria problema. Porque a sensação tem a ver com o que está no meu exterior. Por que, que a ansiedade é tida como uma patologia? Porque o que eu sinto não está em consonância com o meu exterior. Mas eu sinto. Descreva, eu não consigo. Aí que vem a porcaria da incompreensão. Eu, se eu falar mal, ele não vai... Cara, Deus vai colocar alguém no seu lugar que ele vai entender. Começa a escrever. Pastor, não tem mania de escrever. Desenvolva essa mania. Pratique essa mania. Leia. Leia temas sobre o que você está sentindo. Vá lá no Google. Pesquise, conheça. O meu povo está sendo destruído por falta de quê? Conhecimento. Então, se eu não tenho alguém com quem contar imediatamente, eu preciso contar com o meu amor próprio, irmão. Porque me entregar não resolve o meu problema. Não resolve o meu problema. Então, tente. Tente e tente. E para a gente terminar, 9:10. Por que nós temos dificuldade de exteriorizar? Conceito equivocado sobre o que seja ansiedade. Isso que eu acabei de falar sobre ela. Veja só. 1 Pedro, versículo 5, verso 7. Tem um texto que a gente conhece muito bem. Lançando sobre ele toda a vossa... Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, perceba minha visão sobre esse texto, irmãos. Se eu estou com um transtorno de ansiedade... Sou aconselhado a procurar um profissional. Esse profissional é o psicólogo. Psiquiatra, que é o que medica. Da mesma forma como eu sou convidado a buscar um oftalmologista se eu já não enxergo nada. Um cardiologista se meu coração está pipocando. E deve procurar. Agora, esse texto aqui, ele fala da ansiedade antes da criação da psicologia. Esse texto aqui diz que a gente tem que lançar a nossa ansiedade, não é sobre o psicólogo, o psiquiatra, é sobre quem? Sobre ele. Esse texto está dizendo que, portanto, é óbvio que a ansiedade tem um quê de espiritual. Dispensa o psiquiatra? De jeito nenhum. Eu tomo um ansitequezinho toda noite. Oh, pastor, eu tomo. Já tem tempo, hein? Já teve crise de ansiedade, pastor? Não. Eu tive o princípio. E é toda vez que eu entrar no carro. Pô, que parada é essa, meu? Que eu não conheço esse sentimento. De novo, de novo, de novo. Aí fui no psiquiatra. Cara, eu acho que eu estou tendo uns estalinhos de ansiedade. Toma esse bagulhinho aqui, acabou. A Bíblia diz lá em Daniel que a ciência se multiplicaria para o nosso bem. E você deve buscar o médico. Mas eu não posso, porque esse texto está na Bíblia, de deixar de entender que a ansiedade tem um quê de espiritual. E que, portanto, a sua cura tem a ver não só como uma ação biológica ou bioquímica, como tem a ver como uma ação espiritual. Ou seja, eu me curo tratando-me bioquimicamente, mas também lançando sobre ele tudo que está gerando essa ansiedade em mim. Deus, olha, Deus, o meu marido, Deus, a minha esposa, Deus, meu vizinho, vou matar, Jesus, tem misericórdia. Deus, ó, Senhor, lança fora. E o texto diz que é para lançar sobre ele também. Vai lá no teu psicólogo, você está pagando, vomita em cima dele, suja a mesa dele todinha. Mas quando sai de lá, fala com Deus também. Volta a tratar do teu espírito. Restaura o altar do teu quarto. Porque nós já aprendemos aqui que o que Deus tem para a igreja, para o corpo, ele revela aqui, no corpo reunido. Mas o que ele tem para cada membro desse corpo, ele revela no quarto, em secreto. Entra no teu quarto, em secreto, que teu pai, em secreto, te abençoará. Então, eu sou uma boca no corpo. E o que, que Deus tem para o corpo? Ele fala aqui. E o que, que Deus fala para a boca? Ah, lá no quarto. Então, da mesma forma como eu preciso do oftalmologista para minha muleta de olhos, da mesma forma que eu preciso do cardiologista para o meu coração, eu preciso do profissional de humanas para minhas emoções. Mas, quando o assunto é ansiedade, ou seja, como o assunto não é só bioquímico, ele está dizendo, eu preciso ter uma visão mais ampla, mais holística da ansiedade. Ela não é só emocional, ela não é só física, ela é para além disso. De modo que eu creio que um verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem muito mais ferramenta para se curar do que alguém que não tem. Então, quando eu vejo tantos irmãos sofrendo, paralisados pela solidão e as sequelas que dela advêm, a gente fica triste, a gente se solidariza, porque a gente não precisava viver assim. A solidão dói, mas só paralisa a gente permitir. Lembre-se, você é uma eleita, você é um eleito, você tem uma missão. Você não nasceu por acaso, você não é uma obra equivocada do destino, não. Você é um projeto de Deus, cara. E você tem uma missão no mundo, você não veio para fazer do planeta um playground, você tem uma missão. Tem alguém necessitando de você, tem alguém precisando de você, tem uma obra a ser feita nesse planeta que vai ser feita por você. E quando a gente acha a nossa missão, nosso lugar no mundo, a gente sai desse vazio, dessa insignificância. E aí a gente pede ao Pai, ele vai nos abençoando e as coisas vão acontecendo. Então, Paulo venceu por causa disso, tinha uma missão e não permitiu que seu coração se transformasse num lixão emocional. Meça as suas fontes de informação. Eu sou viciado em informação. Eu acordo, vou escovar o dente com o jornal aberto. Você vê, eu coloco para ver as notícias na Globo. Vou tomar café, aí eu já boto na UOL. Aí, quando eu vou saindo de carro para lá, eu já boto na Jovem Pan, que eles dão a mesma notícia completamente diferente, né? Completamente diferente. É para você saber quais as vertentes que a gente ouve da realidade que querem enfiar dentro da gente. Então, quando a gente não peneira nossas informações, a gente acaba sendo bombardeado por sentimentos, informações que vão nos deformando. Informação que não forma, deforma. Depois, para curar, uma desgraça. Cuidado com quem você senta à mesa. com os papos de rapaziada de fim de expediente, com as tuas amigas que te levam para baladas, que muitas vezes não te ajudam em nada na bênção da tua família. Cuidado com o que você está jogando dentro, porque está entrando. E a forma como vai sair, o problema é nosso, porque as sequelas são nossas também. Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe. Na semana que vem a gente volta. Vamos aplaudir a Ele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos embora para cá. Semana que vem a gente volta com mais um tópico de como Paulo venceu a solidão. Cara, a Bíblia é a coisa mais linda do universo, eu vou te dizer. É um manual da Bíblia, é um manual da vida, porque foi Deus quem criou a vida, né? E na semana passada a gente vai falar que Paulo venceu porque ele não permitiu que o emocional adoecesse o espiritual. Muito interessante, cara. Eu não quis entrar já falando dela aqui para não ficar pela metade. Então, pensei que a Wanda ia me dar alguma coisa, Wanda. Tá bom, querida. E a gente vai falar sobre isso na quarta-feira que vem. Não perde, não. E se por acaso você perder, no dia seguinte ouve, porque certamente Deus está gerando cura em tanta gente aqui. Eu fico feliz por isso. Obrigado pela presença de vocês. Vamos orar. Vamos embora. Amanhã, reunião de transferência. Domingo, nós estamos juntos. Pai, muito obrigado por essa noite e por esse dia, que é tudo que nós temos. Muitos dos teus filhos tiveram um dia tão conturbado, tão duro, mas todos nós estamos terminando felizes com a tua palavra, Deus. Nós estamos saindo daqui com uma nova aula de vida, uma nova aula de postura no mundo. E nós pedimos agora, ó Deus, que aprendemos, que tu nos ajude a praticar, que nós possamos, ó Deus, fazer essa limpeza na nossa interioridade. Queremos colocar esse lixo para fora. Nós não queremos ser um lixão. Nós queremos ser um depósito de amor, de solidariedade, de generosidade, de humanidade, de frutos do Espírito Santo. Não permita, ó Deus, que retenhamos aquilo que jogaram em nós e que muitas vezes não é verdade. É produto da injustiça alheia, da inveja alheia, da maldade alheia. Limpa nossos corações aqui nessa noite. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite na qual, enquanto teu servo, tua serva dorme, teu espírito trabalha. E que amanhã teus filhos acordem leves, limpos, para viver o melhor dia da vida no nome de Jesus. Guarda-nos no caminho de casa e ajuda-nos e permita-nos que todos os que daqui saírem cheguem sãos e salvos na tua casa, porque nós profetizamos que assim será e te pedimos que assim seja no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até domingo, se Deus quiser. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.